Bezat Hashem, da Fiudalev, tratado de Ibetsá. Estamos na Fiudalev, na primeira linha, nos dois pontinhos. Betoch HaKan, Matzal Lifnei HaKan Asurim. Vimos esse caso na nossa Mishnah. A pessoa designou certos pássaros na véspera de Yom Tov, dentro da gaiola. E encontrou alguns pássaros fora da gaiola no Yom Tov. Vimos já anteriormente que a pessoa que ia pegar pássaros no Yom Tov para fazer o abate, tem que designar os pássaros já da véspera de Yom Tov para que os pássaros não sejam Muktzeh. Muktzeh é algo que não foi preparado da véspera de Yom Tov ou do Shabbat. Aqui a pessoa preparou certos pássaros dentro da gaiola. Encontrou os pássaros, não sabe se são os mesmos ou não, fora da gaiola. Fala a Mishnah, Asurim é proibido pegar esses pássaros para fazer o abate. Temos o receio que esses pássaros que estão na frente da gaiola são pássaros que vieram de outra parte. E são Muktzeh, não foram preparados da véspera de Yom Tov. Fala a nossa Gemara, lembra Messaiah a lei de Rabbi Hanina. Talvez tenha um apoio da nossa Mishnah para o que Rabbi Hanina disse. O que falou Rabbi Hanina? Damar Rabbi Hanina, vimos o dafo anterior já. Rov vekarov, alech achar harov. Fala Rabbi Hanina, quando temos uma dúvida se algo é kasher ou não kasher, por exemplo, um pedaço de carne que foi encontrado em certo lugar, não sabemos se é kasher ou não. Os pedaços de carne próximos a esse pedaço de carne são kasher, por exemplo. A maioria dos pedaços daquele local não são kasher. Qual seria a halakha? Como fixamos essa halakha? Fala Rabbi Hanina, Rov Vekarov. Temos uma maioria que fala que esse pedaço de carne não é kasher. Temos os pedaços próximos que falam que esse pedaço é kasher. Então como fixar essa halakha? Alech achar harov. Fala Rabbi Hanina, vamos conferir a maioria. Se a maioria é kasher, então esse pedaço também é kasher. Se a maioria dos pedaços de carne nessa região não são kasher, esse pedaço também não é kasher, na dúvida. Nossa Mishnah aparentemente fala a mesma coisa. A pessoa preparou pássaros na gaiola na véspera de Yom Tov e encontrou alguns pássaros fora da gaiola. Fala a Mishnah, supomos que esses pássaros vieram de outra parte. Fazem parte da maioria dos pássaros que são muktzeh, pássaros que não foram designados da véspera de Yom Tov por essa pessoa. Porque se fôssemos fixar essa lacra conforme o karov, que está mais próximo, faz mais sentido falar que os pássaros que estão fora da gaiola são os mesmos pássaros que estavam dentro da gaiola na entrada do Yom Tov, e não seria a Muktzeh. Então, talvez seria uma própria Rabbi Hanina da nossa Mishnah. Amarabai fala bem que não. Bedaf fala bem que o caso da nossa Mishnah pode ser que se trate de ter uma tábua em frente às gaiolas desse bombal. Nessa tábua, vem pássaros de todas as partes ficarem nessas tábuas. Quando os pássaros da gaiola saem, esses pássaros que vieram de outras partes entram na gaiola. Então fala aqui a nossa Mishnah, temos o receio que os pássaros que estão fora da gaiola são pássaros que são muktzeh, não foram preparados da véspera de Yom Tov. Porque aqui temos também a maioria dos pássaros do mundo que são muktzeh para essa pessoa. E também temos o karov, os pássaros próximos dessa gaiola também eram muktzeh, porque vêm pássaros de outras partes para essa tábua na frente da gaiola. Então aqui temos Rov e Karov. Também a maioria, também os pássaros próximos, falando que esses pássaros na frente da gaiola são Muktzeh. Essa é uma das respostas, então não se vê da nossa Mishnah como Rabbi Hanina. Rav Amar fala uma outra resposta, explicando a nossa Mishnah não como Rabbi Hanina. Beshne Kanin, Zulemala Mizu Askina. Fala Rav, a nossa Mishnah pode se tratar também num caso que tem duas gaiolas, uma em cima da outra. O caso é que a pessoa preparou pássaros, por exemplo, na gaiola de baixo. Chega no Yom Tov e encontra certos pássaros na frente da gaiola de baixo. Na gaiola de cima tinha um pássaro na entrada do Yom Tov, agora não tem mais. Também na gaiola de baixo não tem mais. Então, de onde vem esses pássaros na frente da gaiola de baixo? Será que vem da gaiola de baixo, então não é Muktzeh? Ou será que vem da gaiola de cima e assim é Muktzeh? Aqui fala a nossa Mishnah que dificultamos a Lachá, consideramos que é sim Muktzeh. Isso vai ficar agora na continuação. Velomi Baia. Nem precisa falar nesse caso que acabamos de citar. Zimen Batartoná, Velo Zimen Bailuma. Um caso que a pessoa, ele designou os pássaros na gaiola de baixo e não na gaiola de cima. O Matzá Batartoná encontrou os pássaros na frente da gaiola de baixo. Velo Matzá Bailuná, não na gaiola, na frente da gaiola de cima. De Asiran, que esses pássaros da frente da gaiola de baixo estão proibidos. Por quê? De Abrina, porque supomos que esses pássaros da gaiola de baixo que foram designados, eles fugiram. E aqueles pássaros da gaiola de cima que eram Muktzeh, desceram até a gaiola de baixo e ficaram na frente da gaiola de baixo, então seria proibido. Nesse caso, é mais fácil falar assim, porque os pássaros podem descer com mais facilidade do que subir de uma gaiola de baixo para uma gaiola de cima. Ele fala uma novidade ainda maior. Ela afilo zimen ba'elio na velozimen batartona. Fala a mesma situação que a pessoa designou os pássaros da gaiola de cima e não da gaiola de baixo. O ba, e veio no Yom Tov, matzah ba'elio na velo matzah batartona. Ele vem no Yom Tov e encontra os pássaros na frente da gaiola de cima e não na gaiola de baixo. Ou seja, a gaiola de baixo está vazia e também a gaiola de cima está vazia. Ele encontrou os pássaros na frente da gaiola de cima. Hanach Nami Asiri. Fala, Rabba, também nessa situação esses pássaros estão proibidos. Por quê? De Amrinan Hanach Azuleama, porque falamos que esses pássaros da gaiola de cima fugiram. Vehanach Struhi Sarich Usliku. E os pássaros que estão na frente da gaiola de cima podem ser muito bem os pássaros da gaiola de baixo que subiram até a gaiola de cima. Mesmo que os pássaros não voam, esses pássaros, por exemplo, são pássaros pequenos. Jovens não voam, mesmo assim temos o receio que eles subiram de certa forma pelas hastes que seguram essas gaiolas, por certo motivo, subiram na gaiola de cima e ficaram na frente da gaiola de cima, então são sim muktze. Essa pode ser, falava a novidade da nossa Mishnah. Então não se vê como era a Bihanina, também nessa situação, também a maioria dos pássaros do mundo é muktze para essa pessoa, e também o Karov, os pássaros mais próximos, também são muktze para essa pessoa, porque os pássaros da outra gaiola não foram designados. Continua a Gemara explicando a nossa Mishnah. Ve'im en sham elahen are elu mutarim. Numa situação que os únicos pássaros daquela região são os pássaros que a pessoa designou da véspera de Yom Tov, e a pessoa encontrou os pássaros fora da gaiola, é permitido pegar esses pássaros e fazer o abate a shchita no Yom Tov. Porque não temos receio que são outros pássaros, porque não haviam outros pássaros. Como se trata a nossa Mishnah? Que não tem outros pássaros na região. Como podemos fixar essa situação? E lima bemufurahim. Se os pássaros conseguem voar, e kalemeimar anahaz do leal, podemos falar que os pássaros da gaiola fugiram. Verhane achrimeninu. Esses pássaros que foram encontrados na frente da gaiola vieram de outras partes, vieram voando. E então deve ser que é outra situação. Bemedadim são pássaros jovens que não conseguem voar, só conseguem andar. Explica a Gemara. Ideika kar betoha mishimama. Se a próxima gaiola tem uma distância de 50 amot, 25 metros da gaiola que estamos tratando agora, adedue adedu. Os pássaros conseguem sim andar essa distância de 25 metros, não mais do que isso. Então não pode ser que se trate nessa situação. Veidelei kakar betoha mishimama. Se não tem uma gaiola nesse raio de 50 amot, 25 metros, nessa situação fala a Mishnah que os pássaros que foram encontrados na gaiola, na frente da gaiola, são permitidos. Pshita, com certeza é permitido. Por quê? Demutarim, que é permitido de amar Marukva Barham. Falou o sábio Marukva, filho de Rama. Kola medade, em medade, eu tenho Mishimama. Todos os pássaros que andam não conseguem voar, eles andam até uma distância de 50 amot, 25 metros, e depois eles voltam. Então, com certeza, os pássaros da próxima gaiola, que são uma distância maior do que isso, não conseguem chegar nessa gaiola. Então, qual é a novidade da nossa Mishnah? Que esses pássaros da gaiola estão permitidos. Não pode ser que vieram de outras partes. Pode ser que a nossa Mishnah sim se trata que tem uma gaiola, uma distância até 50 amot, até 25 metros, e mesmo assim, não temos o receio que esses pássaros da primeira gaiola, que foram encontrados na frente da primeira gaiola, vieram de outra gaiola. Os pássaros não são muktzeh, por quê? Porque pode ser que nós também tenhamos um caso específico, que cada gaiola está de um outro lado da esquina da casa, ou seja, tem uma casa, tem uma gaiola, por exemplo, na direção oeste, uma outra gaiola na direção norte. Estão separados pela esquina da casa. Nessa situação, também, não temos o receio que um pássaro de uma gaiola foi para outra gaiola. Por quê? Podemos pensar que os pássaros de uma gaiola andaram até a outra gaiola, porque a distância não é mais do que 50 amot. Kamash Malone, você fala a Michelin que não. Koleha de Medade. Sempre quando um pássaro vai andando além da sua gaiola, ele continua andando até essa distância de 25 metros e 50 a moto. Porém, somente se ele hazelekine, quando ele consegue ainda ver a sua gaiola original. Veilo, porém, se ele não consegue mais ver a sua gaiola original, lomedade, ele não continua andando, ele volta para a sua gaiola original. Então, mesmo que a distância entre as duas gaiolas é menos do que 50 amot, não temos o receio que o pássaro de uma gaiola foi para outra gaiola, porque se ele vai para outra gaiola, quando ele atravessa a esquina da casa, ele não consegue mais ver a sua gaiola original, então ele não vai continuar andando, ele vai voltar. Se eu falar nossa Mishnah aqui, o pássaro que foi encontrado na frente da gaiola que essa pessoa tinha designado, é permitido. Não veio de outra gaiola. Essa é a novidade da nossa Mishnah. Começamos a mandar a Mishnah, Matnitin fala a Mishnah. Bet Shammai Omrim fala Bet Shammai. Enotlin eta eli lekatsev alav basa. A pessoa não pode pegar no Yom Tov uma eli. Eli é uma tábua muito pesada que serve para moer trigo. É proibido moer trigo no Yom Tov. A pessoa não pode pegar essa tábua, lekatsev alav basa, mesmo para cortar carne. Cortar carne é permitido também. Existe a coisa de Simchat Yom Tov, a alegria de comer carne no Yom Tov. Mesmo assim, é proibido pegar esse mukze, essa tábua que serve para algo proibido no Yom Tov, é um Krishna Melachto Leissur, é proibido pegar esse Krishna Melachto Leissur, mesmo para uma função permitida, falar Beit Shammai. O Beit Hillel Matirim, Beit Hillel permite pegar essa tábua para cortar carne. Especificamente para cortar carne, pelo conceito de Simchat Yom Tov, da alegria de comer carne no Yom Tov, é permitido para outras funções, aparentemente será proibido. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai fala uma outra halacha. Enotnin eta or lifnei adorsan. A pessoa que fez um abate de um animal no Yom Tov e tirou o seu couro, não pode pegar esse couro e colocar para as pessoas pisarem. Pisar no couro é como se fosse curtir o couro, isso conserva o couro. É proibido, fala Beit Shammai. Proibido curtir couro e também colocar para as pessoas pisarem. Velo yagvien, é proibido pegar esse couro e suspender no ar. Porque o couro é mukse, não serve para nada no Yom Tov. Elaim ken yeshimo kazai basar. Fala agora uma exceção, que se tem um kazai, 30 gramas de carne aproximadamente nesse couro, aí é permitido pegar esse couro, porque o couro não é mukse, porque tem carne junto com o couro. O betileiro materia. Betileiro permite pegar o couro, colocar para as pessoas pisarem. Vamos ver na continuação o motivo de betileiro, é porque se não vamos permitir a pessoa pegar esse couro e colocar para as pessoas pisarem, a pessoa vai ter o receio que o seu couro vai se estragar. Então ele não vai chegar nem a fazer a shkita do animal. E vai, não vai ter carne para Simchat Yom Tov, não vai ter carne para a alegria do Yom Tov, isso seria um problema. Então fala, Betira, permitimos também a pessoa pegar esse couro e colocar para as pessoas pisarem, para que a pessoa tenha o estímulo de fazer a shkita e ter carne para Simchat Yom Tov. Fala na Tara, fala a Braita. Veshavim, Beit Shammai e Betira concordam com relação àquela tábua de cortar trigo. Sheim katzav alav basar sheasu. Também Betelho concorda com Beit Shammai. Se a pessoa já acabou de cortar a carne sobre esse ele, essa tábua de moer trigo, a surve tal tela é proibido mexer essa tábua. Essa tábua já virou mukze. Betelho só permitiu a pessoa de mexer essa tábua para cortar carne, que é a Simchat Yom Tov. Não outros usos, mesmo usos permitidos com relação a essa tábua é proibido. Amar Abai fala Abai. Machloket be'eli. Fala Abai, explicando a nossa Mishnah. Toda a machloca de Beit Shammai e Beit Hillel é justamente com relação a essa tábua de moer trigo. Aí Beit Shammai proibiu. A Valbetavra Garmi, porém uma tábua pesada também, porém a função dessa tábua é para cortar carne. Deveria colmutar, todos concordam que é permitido pegar essa tábua para cortar carne. Pergunta a Maria Pshita, como se deve ser permitido? Por que não? Elitna, a Mishnah fala que é proibido ele, essa tábua de moer trigo, não uma tábua de cortar carne. Para mal de tempo, podemos pensar Huadinda filutavragar minami. Podemos pensar que mesmo com relação a essa tábua de cortar carne, Beit Shammai ia dificultar a alaha. O motivo que Beit Shammai ia dificultar a alaha é falar que a pessoa não pode cortar carne numa tábua específica para cortar carne, porque às vezes a pessoa vai pegar essa tábua que é muito pesada, vai se esforçar no Yom Tov e vai chegar na hora de cortar a carne. E pode ser que ele ia se arrepender, ia falar, não quero mais cortar a carne. E se resulta que ele se esforçou no Yom Tov em vão. E é proibido se esforçar no Yom Tov. É permitido se esforçar para preparar a refeição, não em vão. Mesmo assim, falar Abai, que é permitido, conforme Beit Shammai, pegar essa tábua e cortar a carne. Porém, pergunta agora aqui, a Mishnah disse que é só proibido o Eli. Então, qual seria a hipótese de proibir também o Tavragar? Falando, o Adito é filho do Tavragar. Pode ser que a nossa Mishnah também incluiria a proibição de pegar esse Tavragar, essa tábua para cortar carne. Vai de que está no ele, então porque a Mishnah cita o ele, essa tábua de cortar moer trigo, leu de Arrakohan de Betiler, para nos ensinar a força como Betiler permitiu. Mesmo da filha de Avar Shemelachto Leissur na Mishnah, o mesmo objeto que a sua função principal é proibida no Yom Tov, moer trigo. Na Mecharon, mesmo com relação a essa tábua, é permitido pegar essa tábua para cortar carne. Porém, Betchamai talvez dificultaria a lahar não só com relação ao Elit, dificultaria a lahar também com relação ao Tavragar. Kamash Maravis fala bem que não. Betchamai facilita a lahar com relação ao Tavragar, a tábua de cortar carne. E cada Amri tem uma outra versão do que Abai respondeu a essa pergunta. A Maravis fala bem. Lonitz Lechaela, o que Abai veio aqui inovar, não é algo óbvio da Mishnah. Mesmo que a Mishnah fala que é permitido pegar o L conforme o Betiler e conforme o Betchamai é proibido, fala Abaye que podemos pensar que com relação a Tavragarme, Betchamai também é dificultar a Laha. Por quê? Ela afirma o Tavragarme errado, porque Abaye se trata com relação a uma tábua de cortar carne que nunca foi usada. Aí fala Abaye que nessa situação também Betchamai permite pegar essa tábua nova e cortar carne. Fala mal do tema, poderíamos pensar diferente. Nimlach velotavara lá. Poderíamos pensar que a pessoa vai pegar essa tábua para cortar carne, é uma tábua nova, e vai ter dó de usar essa tábua. Não quer sujar a tábua, quer guardar para uma ocasião diferente. Velotavara lá, ele não vai acabar cortando a carne. Se que ele se esforçou no Yom Tov, em vão. Talvez Betchamai ia dificultar lá, Kamash, mas eu falava aí que não. Betchamai ia facilitar lá na situação, porque a função dessa tábua é permitida, cortar carne, e também né, temos o receio que a pessoa vai mudar de ideia, vai ter dó de usar essa tábua. Como você pode falar que Betchamai não sustenta esse receio, que a pessoa vai mudar de ideia e vai ter dó de, por exemplo, cortar essa carne sobre essa tábua? Vai a Tânia, a Breta fala diferente, Betchamai não fala Betchamai. El molichin tabach vesakin etzel beema. Fala Betchamai, a pessoa não pode pegar um chorrete e uma faca e levar até onde o animal está, no Yom Tov. Mesmo que o abate é permitido, não podemos se esforçar e ir até o animal. Precisa ter o animal já na casa da pessoa no Yom Tov. Velo beema etzel tabach vesakin. É permitido também pegar o animal do curral e levar até onde o chorrete e a faca estão. Porque temos o receio que a pessoa vai chegar na hora de fazer a escrita e vai falar que não quer mais fazer a escrita, tem dó de fazer a escrita desse animal, e se esforçou à toa, e também o chorrete se esforçou à toa. Então você vê que o Betchamai sim tem esse receio, que a pessoa vai mudar de ideia, vai ter dó de fazer a escrita do animal. O Betilel vem falar, Betilel, molichin zetzelze. Fala, Betilel é permitido levar um para o outro, não tem problema. Ela quer como Betilel. Betchamai vem falar, Betchamai, em molichin tavlinu mador etzel maducha. Fala, Betchamai, não podemos pegar as especiarias e o pilão para moer a especiaria, até onde o utensílio está, o utensílio que nos moe lá as especiarias. É necessário ter já o utensílio, as especiarias, o pilão, já na entrada do Yom Tov. Velo meduha etzetavrino madoch. É proibido também ao contrário, pegar esse utensílio e levar até onde as especiarias estão e até onde o pilão está. Porque temos o receio que a pessoa vai chegar na hora e não vai querer moer as especiarias e se esforçou à toa no Yom Tov, é proibido. O Betilel me fala Betilel, molichin zetzeze. Fala Betilel é permitido, não temos o receio que a pessoa vai mudar de ideia repentinamente no Yom Tov. Então você vê aqui que Betchamai tem sim esse receio que a pessoa vai ter dó, vai mudar de ideia no Yom Tov. Então por que com relação a Tavragar Mechadeti, essa tábua de cortar carne que é nova, Betchamai fala que é permitido a pessoa pegar essa tábua para cortar carne? Por que não temos o receio que a pessoa vai mudar de ideia, vai se esforçar à toa? Fala Mraach Yashta, qual é a comparação dos casos? Bishlama Bema, Atelim Luch, tá bom com relação ao animal. É comum que a pessoa mude de ideia, porque de amar, a pessoa vai falar, Nishbak, Hai Bema Khusha, eu vou deixar esse animal magro. O Maitira Bema Khriti, Deshmina Mina. E eu vou trazer, em vez desse animal magro, eu vou trazer um animal mais gordo, melhor para Shkita. Então temos sim o receio que a pessoa muda de ideia. Então fala, Betchamai, a pessoa não pode pegar um animal e levar até onde o chorrete está, porque pode ser que ele vai chegar a se esforçar à toa. Kderanami, amigo, com relação a pessoa vai moer as especiarias no Yom Tov. Atelei Mluch, temos a razão que a pessoa vai ter dó de moedas e especiarias. Por quê? De Amara precisava falar, Nishbaka Ekterá de Bayatavre. Eu vou deixar esse cozido que precisa de temperos, e porque ele tem dó de moer os temperos, uma etina achriti de lo Bayatavre. Eu vou trazer para a refeição um outro cozido que não precisa de temperos. Então é comum que a pessoa se mude de ideia. A Ramayi Kalimera, por que aqui com a Lazar você quer cortar a carne com essa tábua nova? Qual seria o receio? Mimlach velotavar? A pessoa vai mudar de ideia e não vai cortar a carne? Quem vai deixar tá? Letvirá kaima. Depois que a pessoa já fez o abate, fez a shkita, a única função que a pessoa tem agora para usar essa carne é cortando a carne. Por que a pessoa não cortaria essa carne depois do abate? Falando, não temos nenhum receio que a pessoa vai mudar de ideia, mesmo que isso custe a pessoa usar a tábua nova dele. A pessoa não vai querer deixar de cortar a carne por causa disso, então fala, mexeu, não temos nenhum receio, e a pessoa pode sim pegar essa tábua nova. Continuamos, Betchamay, me fala Betchamay. Enotnin etaor. Fala Betchamay, não podemos pegar o couro e estender onde as pessoas vão pisar. E Betchamay fala que é permitido. Fala Agmará, Tana fala Braita. Veshavin shemolchim alav basar etzli. Ou seja, considerando essa Mishnah que eu falei Betchamay, a pessoa não pode fazer algo que parece que está curtindo o couro. Não pode colocar onde as pessoas pisarem. A Braita, porém, Veshavin, Betchamay concorda com Betile. Que o quê? Shemolchim alav basar etzli. A pessoa pode pegar um couro e salgar carne para assar essa carne sobre o couro. Então o sal vai cair no couro e vai acabar curtindo o couro, vai conservar o couro. Mesmo assim é permitido. Sabemos que quando a pessoa vai assar a carne, não é necessário fazer a melihá, salgar a carne para tirar o sangue, porque o próprio processo de assar a carne já tira o sangue da carne. Quando a pessoa vai cozinhar a carne, a pessoa tem que salgar a carne antes de cozinhar para tirar o sangue. Hoje em dia a carne que compramos no açougue já tem esse processo de melihá, já foi salgado. Então fala aqui a Braita, a pessoa pode pegar essa carne, salgar a carne para assar, que é pouco sal, e esse sal vai cair um pouco no couro, é permitido porque é pouca quantidade de sal, não vai chegar a curtir o couro, conservar o couro. A Mara vai falar a Bai, Loxano ela letzli, fala a Bai, isso só se aplica se a pessoa vai assar a carne. A Vale Kderá, por isso vai cozinhar a carne, Lo aí é proibido que a pessoa precisa de muito sal para salgar a carne e tirar o sangue, e vai acabar curtindo o couro. Fala, mas pshita, como você diz essa halakha letzlit? A Braita fala que é a pessoa que vai assar a carne, não que vai cozinhar. Fala, mas hakamash, fala, vai pensar em inovar um conceito. Da filo letzli, que enkderá assur. Mesmo que uma pessoa que quer salgar a carne para assar, com a mesma quantidade de sal que ele usa para cozinhar. Fala, mas também isso é proibido, porque na prática a mesma quantidade de sal não faz diferença se ele quer assar ou quer cozinhar. Continuamos, está no trabalho de ser a Braita. En molchim et achalavim ve en meaprim baem. Fala a Braita com relação ao chelef, o sebo do animal. Sabemos que é proibido comer o sebo de um animal doméstico, como um boi. Então, a pessoa que tem, fez a shkita de um boi, ele quer pegar esse sebo, não para comer, quer usar esse sebo para usar para acender um fogo, por exemplo, que é permitido ter proveito do sebo. Porém, a pessoa não pode salgar o sebo para que o sebo não se estrague. Porque também é proibido curtir. Está curtindo o sebo, conservando ele. Também é proibido. E a pessoa não pode pegar o sebo e ficar mexendo o sebo de posição para que o ar ele conserve o sebo. Também é proibido estar, de qualquer forma, preservando esse sebo. É proibido. Como se estivesse curtindo. Mishum Rabi Yoshua Amru, em nome de Rabi Yoshua disseram Shotran Baruach Agabe Etedot. A pessoa pode pegar hastes, pode espalhar esse sebo nessas hastes e vai ser exposto ao ar e não vai se estragar. O motivo de Rabi Yoshua é que os Rabim permitiram a pessoa de fazer isso, conservar o sebo, porque senão a pessoa não vai querer fazer a shkita do animal no Yom Tov. Tem um receio que vai perder o sebo que ele usa para acender suas velas, por exemplo, e não querer fazer a shkita e vai deixar de ter carne para Simchat Yom Tov. Fala Rabi Yoshua, é permitido pegar o sebo e colocar sobre essas hastes. Amar Rav Matna, disse Rav Matna, Alahá que Rabi Yoshua, Alahá como Rabi Yoshua. E Kadami tem quem fala, Amar Rav Matna, que falou Rav Matna, era Alahá que Rabi Yoshua. Tem uma outra versão que Rav Matna falou que Alahá não é como Rabi Yoshua. Proibido espalhar esse sebo nas hastes. não estava claro que Ramat na disse, então tem duas versões do que entenderam dele. Fala uma bicha malemada de Amar Alaha que é Rabi Yeshua. Dá para entender essa versão que fala que Alaha é como Rabi Yeshua? Que o quê? Itzrich? É sim necessário falar isso. Sabe a casa da Ramina que podemos pensar diferente? E a Hidvi Rabim, Alaha que é Rabim, quando um sábio discute com vários sábios, Alaha é como a maioria dos sábios, não como o único sábio. Kamash Malan, isso veio aqui Ramat na ensinar Alaha que é Hid, que Alaha aqui é como Rabi Yeshua. Por certo motivo, aqui Alaha é como Rabi Yeshua, porque faz muito sentido o que Rabi Yeshua disse. Se a pessoa não vai conservar o sebo, não vai fazer a shkita também. Ele lhe manda amar en alaha. Por enquanto, a segunda versão que fala que alaha não é como Rabi Yeshua. Pergunta, pshita, isso é óbvio. E a chid virabim alaha que rabim. Se um sábio discute com muitos sábios, alaha é como os muitos sábios, a maioria, não como a minoria. Então, por que é necessário falar que alaha não é como Rabi Yeshua aqui? Mal de tema, podemos pensar diferente. Mistaber tamed de Rabi Yeshua. Pode ser que faz muito sentido fixar a como Rabi Yeshua aqui. Dei lo sharit leik. Se você não vai permitir a pessoa de conservar o seu sebo, mimnave lo sharit. A pessoa não vai fazer a shkita também. E não vai ter a simchat yom tov, a alegria da carne no yom tov. Kamash malan. Essa outra versão, que alaha não é como Rabi Yeshua. Alaha é como hachamim. E aparentemente, realmente, alaha é como hachamim. Que a pessoa não pode conservar o seu sebo no yom tov. Pergunta Amará, o mais nome é Orlif Neadursan. Qual é a diferença entre o sebo e o couro? Com relação ao couro, o Betilel fala que a pessoa pode pegar o couro e estender para as pessoas pisarem, porque senão ele não vai querer fazer a shkita. Então facilitamos a alaká para ele. Porque com relação ao sebo isso é diferente. Proibimos a pessoa de conservar o seu sebo simplesmente estendendo o sebo, espalhando sobre hastes. Por que é proibido? Fala Amará, Atam Lomu Hamilta. Viramos a página. Lá com relação ao couro, não parece que ele está fazendo algo proibido. Ou seja, não parece para as pessoas que ele está curtindo o couro. E vou falar que é permitido salgar o couro também no Yom Tov. Por quê? Mishum dechaz elemiz, galera. As pessoas podem entender que apesar de pegando o couro e colocando para as pessoas pisarem, é porque o couro não é mukhtse. O couro pode ser usado como um colchão. A pessoa colocou lá e as pessoas estão pisando, não colocou lá para conservar o couro. Não temos nenhum receio de algum estrago que as pessoas vão achar que é permitido curtir o couro. Ah, Ratelemeu, para que com relação ao sebo as pessoas vão se enganar? Maita Masha Mirabanan, por que os que me permitiram, fala essa pessoa, espalhar o sebo nessas hastes? Que erre de lolistra, para que o sebo não se estrague? Marile Mishterrino, Marile Mimalrino, que diferença faz a pessoa espalhar o sebo na haste ou salgar o sebo? E a pessoa não entende que salgar o sebo está curtindo o sebo, está proibido. E estender, espalhar o sebo na haste é algo mínimo que os sebo permitiram. Então a pessoa vai se enganar, vai acabar salgando também o sebo, vai estar trazendo a proibição de meabê, de curtir. Por isso que os sebo também espalhar o sebo nas hastes. Continua a maravilha, a maravilha, a maravilha em nome de Shmuel. Moleach adam kamachatichot basar bebatachat. Sabemos que a pessoa pode cozinhar no Yom Tov. A pessoa não pode cozinhar do Yom Tov para o dia de semana. Não pode fazer nenhum preparo do Yom Tov para o dia de semana também. Por exemplo, a vida em nome de Shmuel. A pessoa pode salgar alguns pedaços de carne de uma vez só. Mesmo que na prática ele só precisa para o Yom Tov de um pedaço de carne. Pode salgar vários pedaços de carne de passagem. Que ele não está fazendo algo explicitamente para a semana, é permitido. Está fazendo de passagem, não tem problema. Ravada Barahava Maharim Umalah Garma Garma. Ravada Barahava fazia um truque. Qual o truque que ele fazia? Ele salgava cada pedaço por si só. Mesmo que ele precisasse de um pedaço só, para Yom Tov, ele salgava um pedaço por si só, porque ele pegava um pedaço, salgava esse pedaço e falava: eu acho que esse pedaço não está bom o suficiente, para Yom Tov eu pegar outro pedaço. Pegava um segundo pedaço e fazia a mesma coisa, pegava um terceiro pedaço. E acabava salgando esses pedaços em nome do Yom Tov, porém na prática esses pedaços acabam sobrando para a semana. Isso é permitido também. Continua a Mishnah. Bet Shammai, vem falar Bet Shammai. El Mesalkin et Atrisim be Yom Tov. Fala Bet Shammai, a pessoa não pode desmontar os armários no Yom Tov. Não sei o que significa na Gemara. O Betilel Matirim Afleakse. Betilel fala que é permitido também montar o armário de volta. Falaram a Maitrisim, que são esses armários. A Marula falou a Trisechamel, que são os armários das lojas. Vimos no Daf anterior esse conceito. Que é permitido vender coisas no Yom Tov. Ou seja, vender coisas que as pessoas precisam para o Yom Tov, como comida. Porém, O vendedor tem que vender fiado, com certeza, não pode pagar nenhum tomo. E também não pode calcular a conta da pessoa. Vai ter que calcular depois de um tomo. Então, com relação a isso, fala a nossa Mishnah que Bechamel proíbe a pessoa que está vendendo seus temperos, por exemplo, desmontar esse armário que tem lá os temperos dele na feira e colocar essa porta do armário no chão para colocar as especiarias sobre essa porta, que é o costume durante a semana. Fala Bechamel, a pessoa não pode desmontar um utensílio, então é proibido tirar essa porta. E o Betelho fala que é proibido também tirar essa porta e recolocar a porta. Diz que recolocar a porta não é algo que ajuda o Yom Tov, mesmo assim é permitido, não sei por que ele vai mandar. Vamar Ula, disse Ula. Shloshad varim etiru sofam mishum tchilatan. Mas há três alachotos. Também permitiram a pessoa terminar algo para que a pessoa possa começar isso. O que significa isso? Fala, mas Eloel, essas são as coisas. Olifne adonsan, como o caso do couro. O Betelho fala que a pessoa pode pegar o couro da Shkita e colocar para as pessoas pisarem, porque senão a pessoa não vai querer fazer a Shkita do princípio. Então fala que Ula permitiram o final, a pessoa pegar o couro para que a pessoa tenha o estímulo de começar a fazer a Shkita. Em outro caso, vê Trisser Hanayot, o Betelho fala que é permitido montar de volta o armário, porque senão não é permitido montar de volta o armário, ele não vai ter a vontade de tirar a porta do armário para poder vender suas especiarias. Então, não vai ter especiarias para vender no Yom Tov. As pessoas não vão ter a Simchat Yom Tov, a alegria do Yom Tov. Essa é a segunda coisa. Então, permitir o final para que a pessoa tenha o estímulo de começar. E Hazerat Retziah Bamidash. No outro caso, que permitiram terminar, a pessoa começar, é o caso da pessoa que tem um curativo no Betamidash. Um coelho que está trabalhando no Betamidash e tem um curativo em sua mão. Ele tem que tirar esse curativo para trabalhar no Betamidash. Não pode ter nada que obstrua a sua mão e os utensílios do Betamidash. Tem uma hatzitza, uma obstrução. Ele tem que tirar esse curativo para trabalhar no Betamidash e permitir ele devolver o curativo para o seu machucado depois que ele terminou de trabalhar. Mesmo que ele seja proibido devolver esse curativo, com receio que a pessoa vai fazer nemaré para alisar esse curativo com sua mão, no caso que ele tenha um creme, por exemplo, seria um problema por memória, por alisar. É um receio rabínico. E os rabinos permitiram a pessoa devolver esse curativo para que a pessoa tenha o estímulo de tirar o curativo para trabalhar no Betamigdash. Se não, vão deixar de devolver o curativo. Ele não vai querer trabalhar no Betamigdash. Então, para isso, permitiram o final para que ele possa querer começar. Isso fala aqui Ula. Tem um outro caso. Rechava Marabida fala Rechava em nome de dar um outro caso. Alfa Potea Chavito. Tem a pessoa que abre um barril de vinho. O Matril Beisator faz uma massa para vender pão. Argav Haregel. No meio da festa. Pesach Shavuot Sukkot. Veliba de Rabida como Rabida disse de Amar que foi Rabida e Gmor. A pessoa pode terminar. O que significa isso é que durante o ano os Amerats, as pessoas que não sabem as Alachot, de leis de purezas e impurezas, são consideradas pessoas impuras por não saber as alahot, quando eles têm que se purificar, quando eles se impurificaram. Os sábios daquela época comiam todas as suas comidas puras, que não se impurificaram nem presa do réptil, nem presa do falecido, nem outras impurezas. E quando um amaret encosta numa comida de uma pessoa que não come algo impuro, essa pessoa não pode continuar comendo esse alimento. Porque com relação às festas, a Lachá é diferente. Tem um conceito nas festas, que Ishechat Haverim. Todo o povo de Israel nas festas tem que ser como amigos, irmãos um dos outros. E para que esses Amerats não se envergonhem, os Rabim decretaram que os Amerats nas festas não são considerados pessoas impuras. Mesmo que na prática temos o receio que eles não se purificaram, eles se impurificaram, os Rabim decretaram que nas festas eles não são impuros. De qualquer forma, essa impureza, esse receio sempre é um receio rabínico, não temos certeza que ele está impuro. Então, também nas festas falaram que esses Amerats todos estão puros, mesmo que eles encostaram no vinho ou no pão que vem de lá em Yerushalayim, os sábios, os Tamir Hamim, os Haverim, podem sim comer e beber desse vinho e desse pão. Porém, o que acontece depois que a festa termina? A pessoa tem vinho que sobrou da festa, e tem pão. Esses amelas encostaram nesses alimentos. Será que a pessoa pode continuar vendendo para Talmidei Hachamim como se fossem puros ou não? Em falar, a vida é que sim, e Gmor, a pessoa pode continuar vendendo normalmente. Mesmo que temos certeza que esse vinho foi encostado por um Amaretz, mesmo se é permitido continuar vendendo esse vinho depois da festa como se fosse puro. O motivo dessa halakha é Sofom Shum Trilatom, permitir uma pessoa de continuar vendendo depois da festa, para que a pessoa tenha o estímulo de vender na festa, se a pessoa ter um barril e uma Amaretz encostou nesse barril e sobrou vinho, depois da festa estaria impuro. E esse vinho se desvaloriza de preço. E a pessoa perde com esse ato de vender o vinho na festa. E, portanto, os também facilitaram a Rafa falando que a pessoa pode continuar vendendo depois da festa também. Fala, Gmará. Olhe, Fneador Santa. Nina, pergunta, Gmará. Qual é esse caso que a pessoa pode estender o couro para as suas pisarem no Yom Tov? É uma Mishnah, como já vimos, que Betel permite. Por que Ula veio citar essa halakha? O que ele veio nos ensinar? Falando mal, poderíamos pensar diferente. Tamayu de Betel, Mishum de Hazi, Lemizgala. Poderíamos pensar que o motivo que Betel permite estender o couro não é porque só foi Mishum Trilato, permitimos a pessoa terminar para que ele queira começar. Ou seja, permitimos a pessoa estender o couro porque ele queira fazer a Shkita. O motivo, talvez, é outro. Mishum de Hazi, Lemizgala. Porque o couro é Mukse. O couro pode ser usado como um colchão para as pessoas sentarem e deitarem. Então a pessoa pode estender também para as pessoas pisarem, como um tapete. E afirma o Merev Yom Tov. Podemos pensar que também que a pessoa que fez o abaixo na véspera do Yom Tov pode pegar esse couro e usar como tapete no Yom Tov. Por que não? Kamash, você fala, Ula, que não. E tio, sofá no Shum Trilatan. Permitimos o final para a pessoa começar. Ou seja, a pessoa fazer o abaixo no Yom Tov. Yom Tov, somente se a pessoa fez o abaixo no Yom Tov, ele pode usar esse couro como tapete. Derev Yom Tov, porém, o couro da véspera de Yom Tov, lógico, é proibido que já podia curtir o couro da véspera de Yom Tov, ou colocar como tapete da véspera de Yom Tov, não pode pegar esse couro e colocar como tapete no Yom Tov, porque o couro sim é Mukhtse, e também é como se a pessoa estivesse curtindo o couro no Yom Tov. Trisei Hanuyot na Metanina, também o caso que a pessoa pode, conforme o Betiler, tirar a porta dos armários das lojas e devolver também. É uma Mishnah, como já vimos já anteriormente. O que o Lavê nos ensinar? O Betel Matirim, a Flávia, que o Betel fala que é permitido também devolver a porta ao armário. Fala, na mal de Deus, podemos pensar diferente de Ula. Tamanho de Betel, o motivo que o Betel facilita essa Lacha, Mishum de Embinyan Bekelim, de Estirá Bekelim. Então, o motivo de Betel é porque não existe nenhuma proibição de montar um utensílio e desmontar um utensílio. Mas a única proibição de montar e desmontar é uma construção, como uma casa. Agora vê a filha de Batim Nami, mesmo que a pessoa tenha um armário em sua casa, não de uma loja, talvez o Betel fale que a pessoa pode tirar a porta e voltar a colocar essa porta. Kamash Malan, se fala Lula que não. E tira o sofá, Mishum Trilatan. Permitimos a pessoa terminar, ou seja, colocar a porta de volta, para que a pessoa tenha o estímulo de tirar a porta e vender as comidas que tem para vender no Yom Tov. Dejando o Yot, somente das lojas, porque assim Simchat Yom Tov, para a pessoa vender comida, debatimos-lo, porém não na casa da pessoa que não tem nenhuma função para o Yom Tov. Hazarat Letiav Amidash Namitanina. Também esse caso que Kohen pode devolver o curativo no Yom Tov, também é uma Mishnah. Mishnah é uma serra de Eruvim, Machzirin Letiav Amidash Avalov Amidina. Um Kohen que está trabalhando no Beit Amidash, ele pode devolver seu curativo no Yom Tov e no Shabbat, porém não, uma pessoa que está fora do Beit Amidash. Então, por que Ula citou esse halakha? O que Ula veio nos ensinar? Fala, Gmará, mal do tempo, Deus vai ser diferente de Ula. Tá, mamãe, por que a pessoa pode devolver o curativo? Mishum de Enshvut Bamigdash, porque sabemos que não existe nenhuma halakha rabínica no Betamigdash. As halakhas rabínicas se aplicam fora do Betamigdash. Então, a filocoen de lav bar avodam. Podemos pensar que mesmo um coen que não está trabalhando no Betamigdash pode devolver um curativo no Betamigdash. Kamash Malan, você fala, agora aqui não, tira o sofá, Mishum Trilatan. O que permitimos a pessoa terminar, ou seja, devolverá o curativo, Mishum Trilatan, para que a pessoa comece, ou seja, vai tirar o curativo para trabalhar no Betamidash. De Baravodá, aí, somente um coelho que está trabalhando no Betamidash pode isso, de lá Baravodá, não, um coelho que não está trabalhando no Betamidash. Continua agora, Poteach et Ravito na Metanina. Também esse caso que foi me ajudar. A pessoa pode continuar vendendo o seu vinho, o seu pão, como se fosse puro, depois da festa. Uma Mishnah, uma Sefer Chagigah, a Poteach et Ravito, Uma tribo bem instantânea. A pessoa abriu um barril de vinho para vender na festa, ou fez uma massa para vender pão na festa. Agava alegre no meio da festa. Lebidão, ele falou, daí, Gmora, ele pode continuar vendendo depois da festa, como se fosse vinho e pão puro. Rahamim, o fala, Rahamim, de vez de Rabiudá, Loi, Gmora, a pessoa não pode continuar vendendo vinho e pão como se fossem puros. Rahamim, visto que os Amearatsut encostaram esse pão, nesse vinho na festa, retroativamente, depois que a festa terminou, esse vinho e esse pão são considerados impuros. Então, por que o Rehava mencionou essa alahá do vinho e do pão? Se já sabemos da Mishnah essa alahá. Falaram, não é mal de Deus, podemos pensar diferente de que Rehava disse. Tumata ma'aretz bareger que ta'arasha viu arabana. Talvez também consideraram que o ma'aretz na festa é uma pessoa completamente pura, não é uma pessoa que tem alguma impureza. Ve'afagav deloit rinami. E mesmo uma pessoa que tinha um barril de vinho ou pães, ele não chegou a vender na festa, e o Amares encostou nesses pães ou nesse vinho, poderíamos pensar que também esse pão e esse vinho não estão impuros depois da festa, ou na festa também. Kamash falou isso, fala aqui, Rehava, em nome de Rebildá, retira o sofá, mexeu no trilatar, permitir a pessoa terminar, para a pessoa poder começar, ou seja, permitir a pessoa vender depois da festa, para que a pessoa tenha o estímulo de vender na festa também esse vinho e esse pão. E tril inis, só sabia que essa pessoa na prática vendeu na festa. Não e trilou, por isso a pessoa não chegou a vender na festa. Os Ramim não consideraram a Maris como uma pessoa pura nessa situação, que não tem nenhuma necessidade para a festa. E esse vinho e esse pão estão impuros. Fala minha veula, maita amalo amarha. Por que Ula não mencionou esse caso do vinho e do pão? Beplukta lo kamaria. Porque Ula não quis se tratar de um caso que tem uma louca discussão entre Abiudá e Rahamim. Pergunta na Anachnami Pluktanino. Também os casos de Ula tem Machloket com relação às portas dos armários, com relação ao couro. Machloket Betchamai Betile. Fala que não, Betchamai vem com Betile e na Mishnah. Quando Betchamai discute com Betile, é como se não existisse discussão. A opinião de Betchamai é completamente desconsiderada perante Betile. Por isso, Ula se desses casos e não o caso do vinho e do pão que existe Machloket entre Lebidá. Entre Rahami. Isso fala que agora você chama um novo Daf, um dos conceitos, no nosso Daf, Alahá que podemos carregar no Yom Tov. O que podemos carregar e por que podemos carregar no Yom Tov? Não era pela pedra para o próximo Daf. Amém.